alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Vamos iniciar o programa Vida Saudável com um questionamento aos nossos ouvintes. O que que vocês fazem com os remédios vencidos? Aqueles muitas vezes que são guardados nas farmacinhas caseiras, né, que é um hábito de muitas pessoas, ter lá um analgésico, um antiácido e até um antibiótico que eventualmente não foi utilizado até o final. E quando esse produto vence, né, o que fazer com esse produto? Eu sou Lilian Veron e hoje recebemos no estúdio da Rádio Alemes o assessor do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Adam Adami, que vai falar justamente sobre a maneira correta de descartar medicamentos e também cosméticos que já estão aí fora do prazo de validade. Adam, seja bem-vindo.
Obrigado.
Adam, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul divulgou dados, né, de que o país produz aí entre 15 e 20 mil toneladas de resíduos de medicamentos por ano, entre essas sobras da própria indústria e os fármacos vencidos. Isso gera uma grande preocupação. Quais são as consequências e o perigo do descarte de remédios no meio ambiente?
Bom, os riscos, as ameaças são muitas, né? As ameaças são o risco da contaminação dos recursos hídricos, né, do lençol freático, né, dos rios, dos riachos. São águas que nós vamos utilizar para abastecimento humano, né, além da contaminação, inclusive, do próprio solo. E há também algumas práticas, já em desuso, mas que já ocorreram no passado, de queimas caseiras, né, de medicamentos em fornos, em latões, né. E aí a gente tinha um outro problema, que é da contaminação aérea ambiental dessas fumaças, né? Então, assim, hoje a gente ainda vive o principal perigo, o risco é a contaminação da água, do lençol freático, do descarte inadequado, né, das populações.
A gente começa falando, então, assim, como que a pessoa, o que a pessoa não deve fazer com o medicamento?
Certo. Então, assim, primeiro, assim, o medicamento, duas abordagens. Primeiro, uma abordagem educativa, que o Brasil, ele tem uma cultura muito arraigada da automedicação. Então, as farmacinhas caseiras, vizinho terapia, né? Um amigo, um vizinho indica para o outro. E as pessoas acabam construindo verdadeiras farmácias caseiras dentro das suas residências. Esse é um principal risco. Então, ali, a gente tem que pensar no uso racional, medicamentos indicados, problemas de saúde, medicamentos sempre com indicação de médico, medicamentos para uso sintomático aconselhados, né, pelo farmacêutico, dentro de um racional. Então, isso a gente pode chamar de uso racional de medicamentos. São pequenas quantidades, né? É o que a gente não vê na população hoje. E aí, esses medicamentos vão se avolumando, a população vai em outros médicos, cada médico prescreve, muitas vezes a população não verifica, às vezes são medicamentos que ela já tem em casa, né, na farmacinha caseira, e esses medicamentos vão se avolumando. Então, primeiro é um cuidado em relação ao armazenamento, né, em local seco, fresco, né, ao abrigo da luz e da umidade, longe dos animais domésticos e das crianças pequenas, mas esses medicamentos vão vencer, invariavelmente vão vencer. E aí, a população tem que entender o seguinte, ela não pode descartar porque ele não é um lixo orgânico, ele não é um lixo doméstico. E a gente tem opções. Então, a população deve entregar numa farmácia ou numa drogaria, né? Ou num ecoponto, que está em vias de ser instalado, até por força de legislação federal, né? Cada cidade vão ter que ter número X de ecopontos, né? Mas hoje, em Mato Grosso do Sul, a opção e a medida mais assertiva é levar numa farmácia, numa drogaria ou até numa unidade básica de saúde.
Então, assim, a população não deve pegar aquele remédio líquido, por exemplo, jogar na pia ou no vaso.
De maneira nenhuma.
Que isso é um descarte incorreto.
Incorreto. E se a gente parar para pensar...
Ou jogar no lixo orgânico, que pode estar parando aí com animais domésticos.
Sim, nós vamos estar, inclusive, contaminando. Porque o lixo orgânico, ele vai para um aterro, né?
Uhum.
Só que o resíduo orgânico, ele vai ser destruído pela natureza. A natureza vai degradar, né? Se a gente colocar um medicamento, nós estamos, inclusive, contaminando ele. Os medicamentos são considerados poluentes químicos persistentes, né? Então, eles vão contaminar o lixo, o aterro sanitário, né? E aí, com risco, inclusive, dele lixiviar, dele ser absorvido pelo solo e acabar contaminando rios, córregos e o próprio lençol freático. E aí vai voltar para a população, porque as estações de tratamento de água, elas são incapazes hoje, pela sua tecnologia, de remover 100% dos poluentes químicos, de remover 100% dos medicamentos solvidos. Então, isso é um risco enorme. Então, eu faço um apelo, um alerta à população. Leve numa farmácia, numa drogaria ou numa unidade de saúde, tanto vencido como as sobras de tratamento.
E, Adam, qual que é o perigo específico de jogar aí no lixo comum, por exemplo, os antibióticos?
Vamos falar dos antibióticos, né? Dependendo do que a população estiver descartando incorretamente, o prejuízo e a ameaça são enormes, né? Então, no caso de antibióticos, quimioterápicos, é um risco enorme, porque ele vai estar, onde esse medicamento for descartado, ele vai estar fazendo uma seleção seletiva sobre as bactérias, sobre os micro-organismos daquele ambiente. E a gente corre um risco enorme, isso com o passar dos anos, de estar fazendo uma seleção natural, uma seleção bacteriana, e a gente acabar emergindo bactérias multiresistentes e a gente ter verdadeiras infecções intratáveis e incuráveis em razão da seleção que houve com descarte inadequado de antibióticos. Isso ocorre tanto quando o paciente faz uso de antibióticos sem prescrição médica, sem orientação, sem atender um esquema terapêutico, né, como a maioria dos tratamentos são de 7 dias, né? Então, isso ocorre quando o paciente trata incorretamente a sua infecção. Isso ocorre também quando a gente descarta o antibiótico no meio ambiente, seja no esgotamento sanitário, fossas, seja junto ao lixo doméstico. Então, um risco enorme. E uma outra coisa, só para você ter uma ideia, 1 quilo de medicamento descartado no meio ambiente, ele pode contaminar de 400 a 450 mil litros de água. Então, você vê o potencial, às vezes, de uma pessoa, de um cidadão, né? Ele pode contaminar o recurso hídrico do seu município. Ele pode contaminar o lençol freático, a água que, de abastecimento, às vezes, numa localidade do município.
Você citou agora a questão das farmácias, né, que são obrigadas a receber esses remédios vencidos. Já existe uma legislação aqui do Mato Grosso do Sul desde 2014, que é a Lei 4.474, que já teve uma nova redação. Existe alguma fiscalização? As farmácias estão cumprindo essa determinação de recolher os medicamentos vencidos ou as sobras de medicamento?
Sim, existe. O Conselho Regional de Farmácia tem um esforço grande nesse sentido, tanto de divulgar, né, a legislação estadual, que Mato Grosso do Sul a gente pode dizer que saiu na frente nesse cuidado, né, em relação ao descarte correto e apropriado de medicamentos, né? E optou, né, realmente por, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma coleta compulsória. Então, as farmácias e drogarias são, em razão da sua atividade, e por força de lei, elas são obrigadas a recolher o medicamento trazido pelo cliente. Então, isso, por um lado, é um avanço, né? Enquanto a legislação federal não avançava, Mato Grosso do Sul já avançava desde os idos de 2014. A gente ainda enfrenta alguma resistência em determinados municípios, em determinadas localidades. A gente tem algumas farmácias que até voluntariamente já oferecem o serviço, né, ao seu cliente. As farmácias de manipulação já oferecem isso também há algum tempo, né? Então, muitas vezes até recicla a embalagem, né? Pode ser reciclada, a embalagem plástica. Mas o medicamento que é o medicamento químico, o medicamento em si, ele é coletado pelas farmácias e cada farmácia encaminha para uma empresa especializada, contratada para isso, que vai fazer a destruição física para o processo de incineração. Isso está posto, é uma exigência legal e claramente pacificada em Mato Grosso do Sul, né? A gente não tem nem liminares nesse sentido, né? E o CRF vem cobrando e vem denunciando. Tanto que em 2021, o Conselho Regional de Farmácia denunciou, né, para as vigilâncias sanitárias municipais, que alguns municípios iam descumprindo a lei, né? Inclusive, isso ensejou uma cobrança nos 79 municípios, né? Reafirmando a necessidade do cumprimento, da fiscalização, para que as farmácias ofereçam esse serviço aos seus clientes.
Na pandemia, agora de Covid-19, que nós ainda estamos saindo dela, houve uma produção elevada de alguns produtos e as pessoas passaram também a estocar vermífugo, antialérgico, tudo o que se dizia que poderia ser eficaz contra a Covid, até porque as pessoas estavam bastante assustadas, né? E houve esse estoque aumentado aí de medicamentos. O CRF vê com preocupação esse acúmulo de medicamentos?
Com certeza. E o CRF também sempre se colocou muito aberto, né, às autoridades, inclusive, para tentar buscar soluções, né? Então, a gente sabe que houve uma produção até de um laboratório nacional, né, laboratório químico do Exército, para a produção de cloroquina, hidroxicloroquina, em razão de demandas, né, da pandemia, né, e entendimentos que eram medicamentos que eram importantes à época, o que depois se mostrou ineficazes, né, mas isso é uma outra história, de modo que a gente está com um problema, né, e desde o início, o CRF sempre se posicionou no sentido de, primeiro, defender assim, se eles estão dentro do prazo de validade e eles são medicamentos usados em outras doenças, em outras moléstias, né, infecciosas, né, como a malária, né, e a gente, inclusive, uma das sugestões que nós demos às autoridades é que o Brasil fizesse a doação para países que têm malária endêmica, né, para quê? Dentro de um princípio de aproveitar aquilo que está dentro da validade ainda, que é aproveitar e estender a mão amiga, né. Inclusive, isso foi uma ideia. Está dentro da validade, que faça distribuição, né, para locais onde a malária é endêmica e faça, inclusive, através de cooperação internacional, a doação do medicamento. Já em relação aos vencidos, não há o que se fazer, né? Há um custo nisso e há que se fazer um encaminhamento adequado, que para medicamento, considerando que são poluentes químicos persistentes no meio ambiente, um risco enorme de ser depositado em solo, mesmo em aterros sanitários, o melhor encaminhamento sempre é a destruição física por processo térmico de incineração, né? Então, esses medicamentos têm que ser incinerados. Então, se eles tiverem estoque no poder público, nas empresas privadas, ambas vão ter que fazer o mesmo encaminhamento, contratar empresas especializadas para que façam a incineração e a destruição. Interessante que a legislação nacional, no aspecto ambiental, diz que só acaba a responsabilidade do detentor do medicamento com a destruição física, né? Então, a responsabilidade ambiental só vai acabar de quem está em posse desse produto, né, com a destruição física. Então, por isso, o aterro, a deposição em aterro não está indicada, né? Para medicamento, a melhor indicação é a destruição física, porque você carboniza, ele vira carbono, ele vira cinzas, né? E até as cinzas depois tem que ter um tratamento adequado que vão para um aterro, né? Mas para medicamentos, eles devem ser incinerados.
Adam, você falando aqui sobre, então, um tema muito importante para os nossos ouvintes, então vale ressaltar que as farmácias de todo o Brasil e do Mato Grosso do Sul especificamente já estão obrigadas pela lei a receber esses remédios vencidos. E mesmo os que ainda não venceram, mas a pessoa não vai mais usar porque sobrou do tratamento. E essa é a maneira mais correta de se descartar os medicamentos, né, nas farmácias. E é a maneira mais prática. O CRF faz campanhas também para o descarte correto. Vocês já realizaram esse ano? Como que estão as campanhas?
O CRF tem feito agora ao longo dos últimos anos, todos os anos, drive-thrus, né? Nós fizemos na pandemia, a facilidade até de precisamos descer do carro, né? Então a gente fez drive-thru em Campo Grande e no interior do estado. Eu posso citar Corumbá, posso citar Dourados, né? Com muito sucesso, com grande adesão da população em vias públicas importantes, em avenidas das cidades, né? Campo Grande ocorreu mais de um drive-thru, inclusive com apoio dos órgãos de trânsito, como a Getran, organizando o trânsito. A gente fez drive-thru de recolhimento para medicamentos e aí, em parceria com uma outra entidade, também o recolhimento de eletrônicos, né, como os equipamentos de informática e televisão e computador, né? Então, o CRF fez isso e tem feito com muita frequência. Ações sociais, ações educativas, blitz, né, e organizado a coleta através de drive-thrus. No sentido de alertar a população, né? E além disso, o CRF também tem um ecoponto, que a gente chama de ecoponto do bem, na sua sede, ali na rua Rodolfo José Pinho, número 66, bairro São Bento, ali a continuidade da rua José Antônio, né? Próximo do Emossul. O CRF tem um ecoponto, né, para receber instalado, permanentemente instalado, para receber, que a população pode ir lá no local para fazer o descarte de medicamento. Lembrando que em Campo Grande e na maioria dos municípios, as UBSs, as unidades básicas de saúde, também recolhem os medicamentos vencidos, as sobras trazidas pela população. Isso também é um ganho, né? Isso ajuda e desafoga para a carga não ficar só com as farmácias e drogarias da rede privada, né? Isso também é algo interessante que eu preciso ressaltar. É o SUS, né, também fazendo o seu papel, né? Mas a gente tem essas opções, as unidades básicas de saúde, alguns ecopontos instalados. O CREF já tem um ecoponto, mais ecopontos vão se instalar no decorrer do ano, e as farmácias e drogarias do Mato Grosso do Sul, por força de lei, né? A gente tem duas leis, mas enfatizar a última lei aprovada nessa casa, na Assembleia Legislativa, Lei 5.180 de 2018, obriga todas as farmácias e drogarias do Mato Grosso do Sul a terem recipientes para coleta sem custo de medicamentos e cosméticos trazidos pela população.
Em nome da equipe da Rádio Alemes, eu agradeço mais uma vez ao assessor do Conselho Regional de Farmácia, Adam Adame, pela participação em nosso programa. Obrigada, Adam.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição.
Esta edição do programa Vida Saudável fica por aqui. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra no site www.al.ms.gov.br e também na programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.